Vamos iniciar. Declarando instalada a sessão desta terça-feira, 15 de março, do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e por tradução por linguagem brasileira de sinais. Cumprimento, desejando bom dia aos novos pares, desembargador Bernardo Barbosa, presidente, juiz Daniel Castro da Costa, juiz Juliano Tano, juíza Monique Machado Leite, juiz Alexandre Brecopussi, juiz Wagner Mansur Saad, nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, nosso diretor-geral, doutor Hardy, equipe de apoio, todos os servidores da corte, nosso intérprete Ricardo. Desejo um bom trabalho a todos. Julgamento. Nós temos aqui um pedido de sustentação oral no processo número 2 da pauta. Aqui o doutor Cássio já está na sala?
Positivo, excelência.
Doutor Cássio, o senhor está me ouvindo?
Escuto bem.
Doutor Cássio, eu vou anunciar o processo de Vossa Excelência, mas eu indago se Vossa Excelência tem interesse na sustentação oral, tendo em vista que o relator está dando provimento parcial ao recurso para declarar aprovada as contas com ressalva. O senhor tem interesse na sustentação oral?
Em relação ao recolhimento, excelência, ele está sendo mantido ou sendo erigido?
Eu não ouvi o que o senhor disse.
Perdão. Em relação ao recolhimento de valores, excelência, ele está sendo mantido ou está sendo erigido?
Ele está concordando?
Sim, a conclusão é pela devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Eu que estou com dificuldade aqui no som, eu não ouvi a afirmação do doutor Cássio. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral?
Doutor, eu não entendi se o recolhimento de valores ele está sendo mantido ou se ele está sendo elidido do acordo.
Sim, eu estou aprovando com ressalvas. Tá?
Doutor, acabou dando microfoninha, doutor, não lhe escuto.
Profissional.
Acabou dando microfonia, doutor, eu não o doutor
da minha casa. Não pegando tempo, vou dar a palavra a ele.
Sim.
Então, vou anunciar o recurso. Recurso eleitoral 06-305-50-2020, Camapuã, 14ª Zona Eleitoral, recorrentes. Márcia Pereira Ávila de Lima e Clóvis Custódio de Amorim, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o relator é o juiz Daniel Castro Nome da Costa, é o parecer pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra ao doutor Cássio Soares para a sua sustentação oral, pelo prazo regimental. Vou aqui,
doutor, a vocês. Perfeito, excelência. Me escutam bem?
Tudo
certo. Primeiramente, então, muito bom dia a todos. Me chamo Cássio, falo com Vossas Excelências de Horizontina, Rio Grande do Sul. Represento a doutora Márcia, que nos acompanha de casa hoje, em seu processo de prestação de contas eleitorais referente às eleições de 2020. Né? Eu gostaria de saudar a todos os presentes aqui, mas em especial o doutor Juliano Tanos, que tão prontamente nos recebeu, nos ouviu ontem à tarde. Então, reitero, doutor, os meus agradecimentos. O caso em tela, excelências, ele é de complexidade bastante singela e aos pontos que ensejaram a desaprovação de contas, a defesa passa de pronto. O primeiro deles seria uma suposta omissão de doação a terceiros, né, não declarada nas contas em apreço, e o segundo deles também a suposta não comprovação de gasto de campanha. Em relação às doações, excelências, o que se percebe no caso concreto é, na verdade, são na verdade operações estornadas, né, e não doações propriamente ditas. No curso da campanha eleitoral, com toda a movimentação e agilidade necessária que se faz, acabaram sendo transferidos valores de forma equivocada para esses candidatos e o valor ele foi estornado, né? O próprio estorno da operação ele já denota um equívoco, né? E também uma correção dessa operação equivocada. Posteriormente, essas doações foram, sim, realizadas, devidamente destinadas, né? E foram emitidos os comprovantes necessários à comprovação das doações, né? Que seriam os recibos, enfim. E, portanto, não houve nenhum prejuízo à transparência, né, e à confiabilidade das contas. Essa operação, ela, inclusive, consta do extrato bancário da candidata. E por isso que se sustenta justamente, né, a ausência de prejuízo. Em relação à comprovação dos gastos, excelências, o gasto em questão ele diz respeito à aquisição de material gráfico de campanha, né? É importante destacar que em relação a esse gasto, a gente tem uma licitude plenamente incontroversa, né? A gente tem um pagamento plenamente incontroverso e a gente tem a materialidade do gasto também plenamente incontroversa. Ou seja, o único documento que pendeu, na verdade, de apresentação no curso da instrução foi a nota fiscal, né? E essa nota fiscal ela já constava justamente da base de dados da Justiça Eleitoral e foi de lá, inclusive, a título de contribuição para o julgamento, foi justamente de lá que a defesa extraiu a nota fiscal para inserir no recurso eleitoral. Ou seja, é um documento só, né, que esclarece de per si a situação, que já constava da base de dados da Justiça Eleitoral e que, aliado ao fato de que a contratação foi lícita, né, a realização do gasto ela foi lícita, é plenamente autorizada, né, até redundante falar, Vossas Excelências, isso. O pagamento ele consta do extrato bancário da prestação de contas, ele foi registrado na prestação de contas, lá na SPCE ele foi lançado, e a materialidade ela é inconteste. Então, por esses motivos, né, nos termos do artigo 60, parágrafo 1º, que flexibiliza, de certa forma, os documentos necessários à comprovação dos gastos eleitorais, né, em rol ampliativo e não taxativo, que se sustenta que esse gasto ele pode sim ter sido ser tido como comprovado, até porque dentro desse contexto é difícil se extrair uma ideia de omissão, de que a campanha omitiu um gasto eleitoral, né? Reforçando, havia o pagamento, houve o pagamento com recurso de campanha, houve o registro no extrato bancário, houve o registro na prestação de contas e a materialidade é inconteste. Então, né, dentro desse cenário que a defesa solicita, requer aí a reforma da decisão. As considerações são bastante breves, portanto, excelências. Imagino que pela antecipação do voto, a prestação de contas ela já venha sendo aprovada com ressalvas com fundamento na atual jurisprudência do TSE, né, haja vista não ter sido superado o percentual de 10% de irregularidades, mas o que se postula é que também, além disso, seja elidido a determinação de recolhimento de valores em função da comprovação do gasto. Essas são as minhas palavras, excelências, eu reitero novamente as homenagens. Muito obrigado.
Obrigado. Eu passo a palavra à sua excelência, Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia, presidente, demais integrantes da corte, parabenizo o Dr. Cássio Soares, falando de tão longe, né, e aí enaltecendo o acesso que a Justiça Eleitoral dá aos patronos, né, possibilitando sustentação oral, inclusive, de outros estados, né, por esse mecanismo de videoconferência, o que fortalece, né, o poder de representação do partido, dos candidatos, né, enfim. Eu ouvi atentamente a sustentação do Dr. Cássio, mas eu vou manter o parecer pelos provimentos, presidente.
Como não, obrigado. Passo a palavra à sua excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Essa é uma manifestação especial do Dr. Castro, que emitiu a sustentação oral. Eu vou direto ao voto, senhor presidente. No caso de exame, verifica-se que os recorrentes, embora regularmente intimados às ocorrências consignadas no relatório de diligência de IP número tal, deixaram transcorrer o prazo inaudito, vindo a se manifestar com a apresentação de documentos intempestivamente, tão somente após a emissão do relatório conclusivo, remanescendo as seguintes irregularidades. Primeira, omissão de doações financeiras para outros candidatos. Segunda, ausência de documento fiscal para comprovar despesa paga com recursos do FEFEC. Com efeito, conforme determina o artigo 69, parágrafo 1º da resolução PSE 23.607/19, as diligências para complementação de dados para o saneamento de falhas devem ser cumpridas no prazo de 3 dias, contados à intimação, sob pena de preclusão. Trago aí o dispositivo legal. Ademais, revela notar que a partir da edição da Lei 12.034/2009, que atribuiu aos processos de prestações de contas em caráter jurisdicional, não se admite, em regra, a juntada de documentos quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não fez no momento oportuno, atraindo, em caso, a ocorrência da preclusão, conforme, inclusive, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e eu trago aí 3 recentes acórdons da Corte Superior. Por conseguinte, tendo os recorrentes regularmente intimados para se manifestar sobre as regularidades detectadas nas contas, sem qualquer providência de sua parte, no momento oportuno, deve ser desconsideradas eventuais informações, esclarecimentos e documentos apresentados após o prazo de manifestação sobre o relatório de diligência, ante a perda da oportunidade de praticar o ato processual. Todavia, quanto à omissão de doações a outros candidatos, destaque que a referida irregularidade foi apontada somente no relatório conclusivo, sobre o qual os recorrentes não foram intimados para se manifestar, não havendo, quanto a este ponto, preclusão dos esclarecimentos prestados às ações recursais. As doações a outros candidatos são gastos eleitorais e, como tal, devem ser registradas nas contas. Não obstante, nota-se do extrato bancário apresentado que, para as transferências bancárias referentes às doações em questão, a instituição bancária atribuiu o mesmo número de documento, tanto para as transferências que foram enviadas em 30/10/2020, quanto para as transferências que foram recebidas em 3/11/2020. Pelo que se depreende que as transferências foram de fato retornadas, devendo a referida irregularidade ser afastada. De outro vértice, quanto à ausência de documento fiscal de despesa paga com recurso do FEFEC no valor de R$5.000, destaque-se que, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da resolução de vigência, verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos FEFEC no momento oportuno, como no caso concreto, será determinada a devolução ao Tesouro Nacional do valor correspondente. Veja, se trago aí o dispositivo da resolução. Entretanto, não obstante a subsistência da irregularidade, destaca-se que, embora o seu valor absoluto, R$ 5.500, ultrapasse a quantia de mil FIRS, representa aproximadamente 5% dos recursos arrecadados. O total na referida prestação de contas é de R$ 111.244. Sendo, portanto, ao meu ver, passível de ressalvas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se nesse sentido, eu trago colacionado precedentes tanto do Tribunal Superior Eleitoral como dessa Corte Regional. Assim sendo, senhor presidente, eu encaminho o meu voto para acompanhando em parte o parecer ministerial com fundamento do artigo 74, inciso 2 da resolução de regência, para dar parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. E como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulso?
Como eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Destacando que tem um posicionamento substancialmente diferente com relação ao critério da proporcionalidade eleito pelo doutor Daniel, mas reconhecendo que o resultado de um ou outro posicionamento se conduz à mesma conclusão do eminente relator, voto com o relator, senhor presidente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho Lúcio, relator, senhor.
Então, o resultado. A unanimidade, em parte com o parecer, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Cássio Soares, muito obrigado. Tenha um bom dia.
Eu te agradeço, excelência.
Processo número 1 da pauta. Recurso eleitoral. 3045/2019, de Juti, 28ª Zona Eleitoral, Carapó, recorrente, órgão de direção municipal do Patriota de Juti, recorrido à Justiça Pública Eleitoral. Opa, desculpe, está certo. Relator juiz Daniel Castro da Costa, ou parecer pelo desprovimento do recurso, eu passo a palavra ao doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra ao relator, sua excelência, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, disponibilizei o voto a todos os pares. É a matéria já usualmente trazida a essa corte. Eu, em síntese, encaminhando meu voto com o parecer ministerial pela manutenção da sentença de negação do recurso. No caso, traz de prestações de contas de partido das eleições de 2016, houve juntado extemporâneos documentos após regular intimação, preclusão, intempestividade da apresentação das contas, ausência de assinatura do presidente e do tesoureiro no extrato de prestação de contas, não abertura de conta bancária específica, ausência de extratos bancários, comprometimento da análise de movimentação financeira de campanha da sua ausência, falha grave, não incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desaprovação das contas. Logo, estou mantendo a decisão de primeiro grau como parecer pela desaprovação e como voto, presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juíza Alexandre Branco Pucci.
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanho, sua excelência, o relator.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
De acordo com o nosso relator.
A unanimidade com o parecer negado ao provimento ao recurso no sistema do voto do relator. Número 3 da pauta, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-555-59-2020 de Jardim, 22ª Zona Eleitoral, embargantes Guilherme Alves Monteiro e outros, embargada Cleidiane Areco Mantzenbeck e outros, relator juiz Juliano Tanos, o parecer pela rejeição dos embargos, eu consulto sua excelência o procurador doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra sua excelência o relator juiz Juliano Tanos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais integrantes dessa corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, aos servidores e advogados. Presidente, como o voto já foi disponibilizado, eu farei a leitura só da emenda.
Vamos lá.
Os embargos de declaração destinam-se à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quanto já tem encontrado motivos suficientes para proferir a decisão, pois possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão embargada, precedente do STJ. Os pontos tidos como omissos ou contraditórios no acórdão embargado revelam um mero inconformismo dos embargantes, com o entendimento adotado pelo tribunal, que não autoriza o acolhimento da pretensão recursal em sede aclaratória. E aí a parte dispositiva. Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito os presentes embargos de declaração. Como voto, presidente?
Obrigado. Como voto a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Juíza Alexandre Branco Pucci?
Como relator, senhor presidente.
Juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanho o ilustre relator, senhor presidente.
Desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Estou de acordo, senhor presidente.
Juiz Daniel... Juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
De acordo, presidente.
Eu também acompanho. A unanimidade com o parecer rejeitar os embargos no sistema de voto do relator. Número 4 da pauta, prestação de contas anual, origem Campo Grande, interessados, órgão de direção estadual do Avante e outros. Relator juiz Daniel Castro Gomes da Costa, o parecer pela desaprovação das contas. Eu consulto sua excelência, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra sua excelência, o relator, juiz Daniel Castro Gomes da Costa.
Senhor presidente, também fiz a distribuição do voto com antecedência, para então somente a leitura da emenda e conclusão. Trata-se de prestação de contas anual, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2019. Apresentação parcial de documentos e informações obrigatórias. Recebimento de recursos financeiros de origem não identificada. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, desaprovação. a apresentação parcial de documentos e informações em caso do artigo 29 da resolução de regência, desde que nos atos contenham elementos mínimos que permitam a análise das contas, e seja tão somente a desaprovação das contas, inteligência do artigo 46, inciso 3b, parágrafo 1º, da resolução TSE 23464 de 2015. No caso, embora a agremiação partidária tenha especificado demonstrativo doações financeiras recebidas, o nome e o CPF dos doadores e a transação bancária pela qual as doações se efetivaram, a ausência dos extratos bancários impossibilitou a verificação da veracidade das informações prestadas quanto à identificação dos doadores, configurando, nesse caso, o recebimento de recursos de origem não identificada, devendo tais valores serem devolvidos ao Tesouro Nacional. Antes exposto, senhor presidente, eu estou de acordo com o parecer ministerial com fundamento na resolução de regência, julgando desaprovadas as contas do órgão de direção estadual do Avante MS, referentes ao exercício financeiro de 2019, determinando o recolhimento de R$ 8.432 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 13, inciso 1, alínea D, combinado com o artigo 14, caput, ambos da resolução TSE 23546 de 2017. Como voto, presidente?
Obrigado. Como voto está o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator.
Juíza Monique Machado Leite.
Acompanho o relator.
Juiz Alexandre Branco Poço.
Eminente relator.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Acompanho o relator, senhor.
Embargador José Barbosa Trindade.
Estou de acordo, senhor.
Então, há unanimidade com o parecer, julgaram desaprovadas as contas nos termos do voto do relator. Número 5 da pauta, prestação de contas anual, Campo Grande, interessados, órgão de direção estadual do Partido Liberal e outros. Relator, desembargador Júlio Zar Barbosa Trindade, o parecer pela aprovação com ressalva das contas, eu consulto sua excelência o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Antes do parecer, passo a palavra, sua excelência, o relator, desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Bom dia, senhor presidente. E ao cumprimentá-lo, peço permissão para cumprimentar os demais pares, senhor procurador, servidores, advogados, pessoas que nos assistem. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente, vou me permitir fazer a leitura da emenda e fico à disposição dos demais pares. Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2019, não aplicação de percentual mínimo de recurso do fundo partidário em ações de criação e manutenção de programas à promoção e difusão da participação política e eleitoral das mulheres, falta de reiteração, cumprimento parcial da obrigação, falha que não macula as contas, aprovação com ressalva. É de caráter obrigatório e vinculante a destinação de parte dos recursos públicos do fundo partidário que eles são repassados com os programas de incentivo e promoção da participação feminina na política, conforme a previsão do inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, porém não configura irregularidade passiva de desaprovação o seu descumprimento. Se a irregularidade apurada é apenas aquela decorrente de descumprimento do artigo 44, 5º, é admissível a aprovação das contas, ainda que com ressalva e imposição da consequência prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096 de 95, precedente. Sem identificação de falha de cumprimento da obrigação imposta no julgamento de contas de exercícios passados, combinado com o descumprimento do artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096/95, nos exercícios seguintes, não há falar em reiteração da conduta apta a acarretar a desaprovação das contas precedentes. Contas aprovadas com ressalva, com determinação ao partido político de recolhimento e emprego do valor correspondente à diferença não aplicada em conta bancária específica para programas de incentivo e promoção da participação feminina na política, sem prejuízo da aplicação de valores devidos aos exercícios do ano seguinte. Estou concluindo, diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, estou votando para aprovar com ressalva as contas referentes ao exercício financeiro de 2019, prestada pelo órgão partidário estadual do Partido Liberal, PLNS, com a devida restituição já ressalvada, senhor presidente. É assim que estou votando.
Obrigado. Como voto, pelo juiz Daniel Castro da Costa?
De acordo, presidente.
Todos de acordo ou algum voto divergente?
De acordo.
Todos de acordo? Então, a unanimidade, com o parecer, julgaram aprovadas as contas com ressalvas no termo do voto do relator. Número 6 da pauta, prestação de contas anual de Campo Grande, interessados, órgão de direção estadual da Rede Sustentabilidade e outros. Parecer pela desaprovação das contas. Eu consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra, Sua Excelência. O relator, juiz, o desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Nesse caso também, a matéria é bastante conhecida, senhor presidente. Eu vou fazer a leitura da emenda, vou me permitir a isso, estaria à disposição dos demais para prestação de contas, partido político e exercício financeiro de 2019, parecer da comissão executiva, assinatura, falta, não compromete a regularidade, não aplicação de percentual mínimo em ações de criação e manutenção de programas à promoção e difusão da participação política eleitoral das mulheres. Falta de reiteração, falha que não compromete as contas, aprovação com ressalva. A falta de parecer pela aprovação das contas assinado pelos membros da comissão executiva constitui falha de caráter formal, que não impede a análise da conta, das contas e não compromete a verificação de regularidade da documentação apostada aos autos precedentes. É de caráter obrigatório e vinculante a destinação de parte dos recursos públicos do fundo partidário que lhes são repassados com os programas de incentivo e promoção da participação feminina na política, conforme previsto no inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096/95, porém não configura irregularidade passiva de desaprovação de seu descumprimento. Se a irregularidade apurada é apenas aquela decorrente do descumprimento do artigo 44, 5º, é admissível a aprovação das contas, ainda que com ressalva e imposição da consequência prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da referida lei. Contas aprovadas com ressalva, com fundamento no artigo 45, inciso 2, da resolução 23.604/2019, com determinação ao partido político de recolhimento do valor correspondente à diferença não aplicada para a conta bancária específica para programa de incentivo e promoção e participação feminina na política. Estou concluindo. Posto isso, contrariando o parecer ministerial, encaminho o voto no sentido de aprovar com ressalva a prestação de contas apresentada pelo órgão de direção estadual da Rede Sustentabilidade relativamente ao exercício financeiro de 2019, com fruto no artigo 45.2 da resolução TSE 23.604/2019, e determinar a agremiação partidária que proceda ao recolhimento e aplicação de R$205,16 referente ao exercício de 2019. Como estou votando, senhor presidente?
Obrigado. Como voto o juiz Daniel Castro da Costa? Juiz Juliano Tano.
Põe relator.
Juíza Monique Machiol Leite.
Acompanho relator.
Juiz Alexandre Branco Pucci.
Um eminente relator.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Também acompanho, Sua Excelência, o relator.
A unanimidade contra o parecer, julgaram aprovadas as contas com ressalva nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte jurisdicional, passaremos à parte administrativa. Nós temos aqui um processo de designação de juiz eleitoral para a 52ª Zona Eleitoral de Ponta Porã, o parecer da Corregedoria Regional Eleitoral pela designação do Dr. Adriano da Rosa Bastos, com fundamento no artigo 7º da resolução desta Corte, número 369, voto pela designação do Dr. Adriano da Rosa Bastos para exercer a jurisdição eleitoral da 52ª Zona Eleitoral pelo próximo biênio após fim do atual, a contar da posse. Todos de acordo?
De acordo.
Então, unânime. Nós temos aqui dois processos de requisição de servidores. O primeiro é da 35ª Zona Eleitoral de Campo Grande, servidor Renato da Costa Dorello. É Regina Célia de Oliveira Silva. E o segundo, que é do Renato, é da 50ª Zona Eleitoral Corumbá. Os interessados são os cartórios eleitorais de Campo Grande e Corumbá. Os pareceres da corregedoria são pelo deferimento, estão presentes os requisitos e condições legais. Eu estou votando para que esta corte autorize este presidente na capital e o juiz eleitoral da zona do interior a providenciar as requisições dos referidos servidores para prestar um serviço nos cartórios mencionados pelo período de um ano a contar das apresentações nas zonas eleitorais respectivas. Todos de acordo? Então, unânime. Depois nós temos aqui processo de prorrogação de requisição de servidores. No primeiro, de Rio Brilhante, 11ª Zona Eleitoral, Estela Maris Bortoleto da Silva. O segundo, Gisele Gacheta Machado, da 50ª Zona Eleitoral, Três Lagoas. O terceiro, servidora Janaína Duim Capelari, da 54ª Zona Eleitoral de Campo Grande. E o seguinte é de Adriana Silva Rosa de Freitas Gomes, também da 50ª Zona Eleitoral Campo Grande. Os interessados são os cartórios eleitorais da capital e do interior. Os pareceres da corregedoria são pelo deferimento. Estão presentes os requisitos e condições. Eu estou votando para que a corte autorize este presidente na capital e os juízes eleitorais do interior das respectivas zonas eleitorais já mencionadas a providenciar as renovações da requisição dos referidos servidores para continuar a prestar o serviço aos cartórios acima relacionados pelo período de um ano. Todos de acordo? Unânime. Bom, aqui nós encerramos e temos o prazer de anunciar aqui, no dia 19 de março, o aniversário do nosso amigo e colega juiz Daniel Castro Gomes da Costa, desejando a ele muita paz, saúde, felicidade. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Parabéns. Bom, nada mais havendo, declaro-se encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, ficando aqui também a convocação para a sessão de segunda-feira, às 17 horas, preferencialmente aqui no plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado e que tenham um bom dia.
Bom dia, bom trabalho.
Boa tarde.
Thank you.